Ele da Vitória Rocheta, do time de Camará. Não tremeu lá nos aflitos, quanto mais quando focar na Arena Pernambuco. Vai ser grande o vulco-vulco, difícil de segurar. Com Guilherme Paraíba, deu retrô nessa primeira. No vacilo do Timbu, não foi zaga, foi peneira. 1-0 no placar, vantagem de animar para a partida derradeira. Resultado bem amargo, mas o Timba não morreu. Jogou bola mais que antes, todo mundo percebeu. Falta um pouco de capricho e essa turma vira bicho pro ataque sair do breu. Uma aposta é o Doguinho, sensação dessa final. Robocena fez a festa, o cachorro policial. Correu mais que atacante, dava pra ver no semblante, Bob pensando, quero igual. E agora, embolados? Quem vai levar essa taça? O Retrô por um empate ou da Náutico na raça? Tá na hora da conversa. Se tu torce ou se tu seca, aproveita que é de graça.
Fala, galera que se liga no Embolado, o podcast do futebol de Pernambuco tá chegando com um episódio pré-final de campeonato pernambucano. Agora o jogo decisivo, né? O jogo que vai apontar o campeão pernambucano de 2022. E aí, vai dar Retrô? Vai dar Náutico? O Retrô saiu na vantagem, né? Conseguiu uma vitória no primeiro jogo nos aflitos, fez 1-0 e tem a vantagem de um empate para conquistar o título inédito. É a primeira vez que o Retrô chega à final do campeonato pernambucano. É um clube recém-fundado, dá para dizer assim, são só 6 anos de história, 3 anos na elite do futebol pernambucano e está chegando aí pela primeira vez a grande decisão. E sai com uma ótima vantagem, né? Ah, 1-0 é um resultado magro, mas pelo que a gente viu até aqui, na medição de forças entre as duas equipes, é uma baita vantagem. Ou eu estou enganado? Cabral Neto, meu parceiro de Embolada, tudo bem?
Fala, Rembrandt. Um abraço para você e para todo mundo que está com a gente. Rembrandt, acho que em decisão de campeonato, se não houver, na maioria das vezes não tem, mas se não houver uma grande distância técnica entre as equipes, eu acho que qualquer vantagem ela é muito importante, muito. Às vezes a vantagem do empate é o que faz a diferença em vários aspectos, né? Na postura da equipe em campo, e o time passa a ter um momento do jogo em que ele pode jogar com esse resultado a favor dele. Então, acho que isso é muito importante. Essa vantagem do Retrô é muito significativa. De certa forma, a vantagem que o Retrô tem para esse jogo é essa. É a vantagem do empate, especificamente, né? Porque uma vitória por 1-0, por exemplo, do Náutico, o jogo vai para os pênaltis e a vantagem do Retrô ela se acaba. Então, por isso, eu acho o seguinte, eu acho que o Retrô tem motivos para comemorar essa vantagem, mas o Náutico não tem nenhum motivo de achar que o campeonato se perdeu, porque a vantagem ela é boa, mas ela não é uma vantagem que tire do Náutico qualquer possibilidade ou tire do Náutico alguma possibilidade de sucesso. Por isso que eu acho que o jogo tende a ser muito bom nesse próximo sábado, Rembrandt.
João de Andrade Neto, nosso João Grilo, famosíssimo João Grilo, que é responsável, né, por algumas cravadas. Ele é um cara que não fica em cima do muro. Normalmente, ele vai dizendo logo o que é que ele acha, se um time é o favorito, se é o time que vai ganhar, se é o outro. Eu não vou querer que você crave agora, que você já traga aí o Tata Grilo para confirmar, para mostrar para a gente, com argumentos, quem vai ser o campeão. Mas o que essa vantagem sinaliza para você, a vantagem que tem o Retrô, que joga pelo empate contra o Náutico neste fim de semana, João Grilo? Mais uma vez, bem-vindo ao Embolado, hein?
Fala, Rembrandt. Fala, Cabral. O percentual de chance de título eu vou deixar para o final do programa.
Perfeito.
No programa passado eu disse que era 50-50, você disse que eu estava em cima do muro. Dessa vez eu vou dar uma mudada nisso aí. As peças no tabuleiro foram mexidas, né?
Mas estamos esperando por isso, viu?
Tá certo. Mas a vantagem do Retrô, eu considero uma vantagem boa. Ela não é excelente. Ela é uma vantagem boa. Por quê? O Retrô, a gente até fez uma matéria no GE.globo, né? Que O Retrô tem o melhor aproveitamento do Brasil no momento. Assim, ele é superior ao do Atlético Mineiro. O Retrô, antes do jogo do final de semana, contra que ele voltou a vencer o Souza, né? Voltou a vencer na Série D, o aproveitamento do Retrô era de 86%. O Retrô só tem, agora, são 11 vitórias, um empate e uma derrota na temporada. Então, em termos de aproveitamento, é o melhor do Brasil. A comparação do Atlético Mineiro é em termos de percentuais. É óbvio que o Atlético Mineiro joga competições mais difíceis e tal, mas em termos de aproveitamento de pontos, ninguém supera o Retrô no Brasil. Então, por conta de todo o aproveitamento da temporada, você dizer que o Retrô só tem um empate e uma derrota no ano, essa vantagem não é boa, a vantagem é boa, sim. Mas eu concordo com o Cabral. E outro detalhe, né? O Retrô, ele venceu duas vezes o Náutico, venceu o Santa, venceu o Sport. Então, ele venceu, quando foi desafiado pelos grandes, ele venceu todas. Mas eu concordo com o Cabral no que ele diz respeito ao Náutico, que assim, também está longe de ser assim, uma missão impossível para o Náutico. Eu acho que está longe disso. Eu acho que logo depois do primeiro jogo houve aquele impacto, né? O Náutico estava jogando em casa com apoio da torcida, o estádio cheio. E você perde o primeiro jogo, e o Náutico naquela partida não jogou tão bem assim, né? Teve dificuldade de criação. Houve aquele primeiro impacto do torcedor do Náutico meio que desacreditar. Mas eu acho que com o tempo, né? Foram passando os dias, e o torcedor ele foi amadurecendo, a poeira foi baixando, e ele foi entendendo que não é nada de absurdo o Náutico vencer o Retrô, jogar na arena, vencer por 1-0, levar na pior das hipóteses para os pênaltis, ou vencer mesmo por 2 gols de diferença. Então, eu acho que a final está em aberto. Né? O Retrô construiu essa vantagem com mérito, mas a final está em aberto, sim. E tem pontos no desenho desse jogo que podem ser determinantes para essa final. Tipo, e a gente vai comentar isso mais adiante. Mas eu acredito que o jogo... A gente fala que é jogo de 180 minutos, né? Mas eu acho que esse jogo realmente vai ser 180 minutos, porque... Eu acho que o início do jogo, é o jogo de volta, o primeiro minuto inicial vai ser o complemento do último minuto da partida de ida. Eu acho que o cenário vai ser o mesmo. O Retrô postado atrás, esperando uma brecha do Náutico contra ataque, e o Náutico, até por necessidade, o Náutico vai ter que buscar o ataque. Naquele jogo de ida, ele buscou o ataque por ser mandante. Então, eu acho que vai ser realmente linear. O jogo vai ser linear. O desenho do jogo vai ser linear. E aí, o que é que o Náutico tem que fazer para furar essa defesa do Retrô, e o que é que o Retrô pode fazer para fazer aumentar essa vantagem em diante do Náutico, que a gente pode debater mais na frente.
O que é que representou, Cabral, para o Náutico ter no comando técnico nesta primeira partida contra o Retrô o Roberto Fernandes? Que impacto ele trouxe para o time nesta primeira partida decisiva? Foi a primeira partida do time sob o comando dele nesta temporada, nessa quinta passagem dele. A gente falou nisso no episódio anterior, né, da volta de Roberto Fernandes, antes mesmo dessa decisão. Na prática, o que é que representou essa mudança de comando técnico?
Rembrandt, eu diria para você algo que me veio em mente aqui enquanto você perguntava, que o maior impacto, talvez, do Roberto Fernandes não tenha sido nem no jogo do Retrô, do primeiro jogo do Retrô, tenha sido o que aconteceu no segundo jogo e o que pode vir a acontecer, o que aconteceu no jogo diante do Operário e o que pode vir a acontecer diante do Retrô. Para tentar explicar isso, acho que a escalação com que Roberto Fernandes entrou em campo contra o Retrô foi relativamente parecida com a que Conceição, por exemplo, poderia entrar. E acho que a estratégia do Retrô teria sido a mesma. Ele teria colocado um jogador, como fez, né, com o Iago, né? Iago e Yuri, aliás, Yuri Bigode, para marcar o Jean Carlos o campo inteiro, teria feito uma marcação dentro do seu próprio campo e o Náutico ficaria atacando. Acho que o Náutico teve um pouco mais de intensidade, de vontade e tal, e isso pode ter relação com a chegada de um novo técnico. E aí, independe se é Roberto Fernandes ou se fosse um outro treinador, essa motivação e tal. Mas acho que o que aconteceu nos capítulos seguintes à partida, eu acho que foi muito importante, porque Roberto foi um cara que não assumiu, digamos, compromisso, porque o maior problema do Náutico na primeira partida contra o Retrô foi justamente a desenvoltura do trio ofensivo, porque o Náutico era um time que conseguia, naquele jogo contra o Retrô, era um time que conseguia ter a posse de bola, que estava pressionando muito na marcação e recuperando a bola, O Náutico foi um time que conseguiu até circular a bola de forma relativamente rápida. O problema é quando ela chegava nos pés do Evandro, do Robinho, e quando ela mal chegava nos pés do Chiesa. Então, esse foi o maior problema do Náutico. E aí o Roberto, no jogo seguinte, contra o Operário, ele muda toda a configuração do ataque, muda os três jogadores de ataque, e ele percebe que não pode contar 100% com Robinho, com Evandro, o próprio Chiesa também não dá para contar com ele 100%, e acho que isso faz com que ele repense, digamos, ou a forma de jogar do Náutico para a segunda partida, ou a própria escalação. Ele não vai poder utilizar, evidentemente, jogadores que foram importantes na vitória contra o Operário, como o Nilton e o Luiz Felipe, os dois que fizeram gols, mas ele pode usar o Léo Passos, que fez um bom jogo contra o Retrô, foi um dos melhores, na minha opinião, do jogo contra o Retrô, na primeira partida, e acho que o Léo Passos, por exemplo, ganhou a posição, e eu não sei se com o Felipe Conceição isso aconteceria. Não, eu tenho essa dúvida, porque de repente já dava para o Felipe Conceição ter feito isso há muito mais tempo, e ele não estava fazendo isso. Então, acho que com o Roberto ficou claro que Chiesa perdeu espaço, que Robinho perdeu espaço, que Evandro perdeu espaço. Por mais que ele precise utilizar esses jogadores ainda nesse jogo contra o Retrô, pode ser uma necessidade diferente. Eles podem não ser titulares desde o começo do jogo. Ele pode tentar encontrar uma outra solução com um outro jogador, com o Carpina, com o Eduardo Teixeira, com algum outro jogador na escalação inicial. Então, acho que esse impacto foi positivo nesse sentido. Além do fato de ter dado, pelo menos ao Roberto, a possibilidade dele ter feito dois jogos antes e ter uma semana para treinar a equipe para o sábado. Então, acho que acabou sendo um tanto quanto positivo essa mudança no comando técnico quando aconteceu, porque acho que vai trazer esse tipo de benefício para o Náutico, né? Para treinar melhor a forma como o Náutico quer jogar com o seu novo técnico, esse novo técnico perceber quais os jogadores que ele pode contar ou não, que ele pode confiar ou não, e o novo técnico perceber se precisa mudar o esquema tático da equipe. Não digo nenhum modelo de jogo, porque não se muda isso de uma hora para outra, mas o esquema tático da equipe. Então, acho que o benefício maior de ter trocado o Felipe Conceição por Roberto Fernandes não veio, o impacto específico não veio nem na estreia dele contra o Retrô, veio no jogo seguinte contra o Operário, acho que isso vai reverberar no jogo do sábado.
O que é que você viu de diferente nesse time do Náutico com o Roberto, João? O que é que você aponta como destaque no desempenho da equipe, não só pelo, como já falou também o Cabral, pelo primeiro jogo contra o Retrô, mas também a experiência que ele teve já no segundo jogo, conseguindo uma vitória, interrompendo uma sequência negativa que o Náutico tinha de 6 partidas sem vencer e 5 jogos sem marcar.
Rembrandt, eu acho que já no jogo inicial, né, no jogo contra o Retrô mesmo, já deu para ver um pouco do dedo do Roberto, né, na questão mais de pegada do time. Né, assim, é óbvio que tem a questão da final, tem toda a motivação para ser uma final, mas eu acho que além disso, o próprio impacto inicial, que é natural de uma chegada de um treinador, acho que ele já se apresentou no jogo contra o Retrô. Né? Se você comparar a atuação do Náutico em termos de vontade, em termos de pegada, com relação ao jogo do Londrina, por exemplo, com a estreia da Série B, é um time completamente diferente. Então, esse primeiro impacto, ele já se apresentou ali no jogo com o Retrô, mesmo com a derrota. Agora, porém, aí eu concordo com o Cabral, a principal mudança, de fato, com relação à bola jogada, postura de time, a questão de esquema, de estrutura de time, veio no jogo contra o Operário, né? Quando ele mudou todo o ataque. E aí a mudança do ataque, né, mostra de fato que o Roberto se incomodou com a atuação do ataque no jogo contra o Retrô. Então fica essas mudanças, né, a questão do Chiesa, que foi o principal alvo das críticas ali, justas, né, no primeiro jogo. Eu acho também, concordo com o Cabral, o Chiesa perdeu espaço, o Léo Passos vai ser titular, tanto é que o Léo Passos é um dos jogadores que foi poupado no jogo contra o CRB, nesse jogo que acontece no dia que a gente está gravando, mais à noite, mas a gente já sabe que vários jogadores que serão titulares no jogo contra o Retrô, segundo jogo, não foram para essa partida, né? Então, até mesmo essa estratégia, eu acho que é uma estratégia correta, tá? Visando o título. Eu acho que é óbvio que a Série B é importante, é óbvio que é a principal competição do ano do Bruno Alto, mas eu acho que não é todo dia, não é todo ano que você pode ter a chance de ser bicampeão estadual, e o Náutico não é bicampeão estadual há 20 anos. Então, é um jogo importante para a história do clube. Então, eu acho que eu concordo nesse momento de você poupar e focar, de fato, os principais jogadores para o jogo de volta contra o Retrô, até por conta da desvantagem também. Então, acho que a trajetória do Roberto, que é muito inicial, obviamente, mas ela está ok. Assim, eu não vejo. Acho que teve o primeiro impacto da motivação de você dar aquela chacoalhada no time. Teve o segundo impacto de mudança mesmo, né? E aí, se você fizer um tijolinho, o terceiro tijolinho já é o impacto do planejamento para a final, que eu acho que é um planejamento correto. Então, eu acho que o trabalho que está sendo feito focando a decisão, tá, até agora o Roberto
Ô, João,
está correto. Fala, Cabral.
se você olha para a escalação só especificamente, né, porque é algo, digamos, mais palpável para a gente analisar do que propriamente o que ele pode fazer em termos de estratégia e tal, acho que ficou muito claro, por exemplo, que Ralf ganhou espaço na briga com o Djavan. Ficou claro
Sim.
que Leandro Carvalho ganhou moral com o Roberto Fernandes. O Leandro Carvalho entrou muito bem no jogo contra o Retrô, especialmente ali até a hora do gol do Retrô, né? Porque depois ficou difícil ter jogo. E entrou bem também contra o Operário, então ele ganhou espaço para Evandro, ganhou espaço para Robinho. Acho que ficou claro, por exemplo, que Richard Franco agora briga por posição como segundo volante e não mais como primeiro volante, onde ele não conseguia render bem. Não significa dizer que Richard Franco, eu até falei sobre isso na transmissão, que ele como segundo volante ele vai assumir a titularidade e vai dar espetáculo, vai ser um grande. Não, não é isso. Mas ele sempre rendeu melhor jogando nessa função na carreira dele. Claro que ele vai ter a disputa com o Raudney e acho que o Raudney hoje é titular. Mas pelo menos Richard Franco na cabeça do Roberto Fernandes não vai ser esse primeiro volante. E o Ralf conseguiu ir bem no jogo diante do Operário. O Evandro, por exemplo, nem entrou no jogo contra o Operário. Então já se percebe que é um jogador que assim não tem 100% da confiança como tinha com o Felipe Conceição. O Juninho Carpina voltou a ficar no banco de reservas, pelo menos. Estava, inclusive, bem estranho aquela forma como o Juninho vinha sendo escanteado com o Felipe Conceição. E é um cara que, de repente, pode ajudar em algum aspecto. Então, o fato da gente. E, obviamente, o que ganhou mais espaço, dentre aqueles que podem atuar contra o Retrô, o Léo Passos, que a gente já citou. Então, acho que só em termos de escalação, a gente já percebe aí uns quatro movimentos diferentes entre Felipe Conceição e Roberto Fernandes. E como eu falei anteriormente, não havia nenhum indicativo de que Felipe Conceição faria um movimento tão diferente quanto esse, porque o Náutico já pedia essas mudanças e essas percepções de quem estava bem e de quem estava mal na equipe há muito tempo, e o Felipe Conceição não vinha conseguindo mostrar isso, né?
Isso é um ponto, Cabral. Você falou do jogador aí que eu acho importante citar, que é o Leandro Carvalho, que foi a principal contratação do Náutico pro ano, né? Um jogador que tem um bom histórico de Série A, jogando no Ceará, e de fato vinha muito mal, mas eu acho que é um jogador que tem que ser recuperado. Sabe assim, eu acho que o Náutico não pode abrir mão, para a temporada de um Leandro Carvalho. Assim, ó, não dá, vamos fazer uma coisa aqui, liberar o Leandro Carvalho. Eu acho que é muito mais interessante você tentar recuperar o Leandro Carvalho, sabe? Então, assim, ele já entrou bem contra o Retrô, já entrou bem contra o Operário, sabe que pode render mais, mas eu acho que você é um trabalho de recuperação, muito mais, eu acho que pro Náutico, até porque o Náutico não tem, pode contratar, assim, tantos jogadores, não tem um orçamento tão grande, eu acho que é muito mais interessante você recuperar um jogador que já tem um histórico de Série A, inclusive, que tá no seu elenco, do que você abrir mão dele e liberar. Eu acho que a questão do Roberto com o Leandro Carvalho é importantíssima. Eu acho que o Leandro Carvalho, inclusive, deve ser titular mesmo nesse jogo final, junto com o Léo Passos. E aí, eu acho que ele não vai mudar o esquema, deve jogar com três atacantes mesmo, até por conta da necessidade de vitória. Eu não acredito com um esquema com dois meias. Eu acho que ele vai manter a estrutura com três. E aí, eu acho que entra o Robinho, por isso que você falou, né? Que no jogo contra o Operário, o Robinho foi utilizado e o Evandro, não, e o Evandro ficou no banco. E o Robinho, um jogador que foi campeão com o Roberto em 2018, é um jogador que o Roberto conhece muito mais, tem muito mais conhecimento do que o próprio Evandro. Então, acho que meio que está desenhado aí, pelo menos assim, eu acho, essa escalação desse trio ofensivo aí para essa final, Leandro, Robinho e o Léo Passos no meio. Acho que o Chiesa foi tirado, para recuperação física, acho que o Chiesa, no máximo, fica como opção no banco. Eu não acredito no Chiesa como titular, não. Até porque, se ele colocar o Chiesa no titular, o Roberto vai estar desdizendo tudo que ele está elogiando ele aqui. Se ele colocar o Chiesa, a gente rasga todos, pelo menos eu, rasgo boa parte dos elogios que eu estou fazendo ao início do trabalho do Roberto.
Espera um pouco.
Você não acredita que o Chiesa seja titular no sábado contra o Retrô?
Não, acho que não. Eu acho que vai ser o Léo Passos. Eu acho que o Chiesa, no máximo, fica com uma opção no banco. Eu acho que se ele colocar o Chiesa como titular, eu acho que é um erro grave do Roberto.
Mas a informação é que ele apenas foi poupado do jogo contra o Operário para fazer um reforço muscular, né, melhorar a parte física. Cabral, você também aposta que o Chiesa não deve aparecer como titular contra o Retrô?
Lembrando, eu aposto que ele não deveria. Que ele não deveria. Exatamente. Se ele vai ou não, a escolha do Roberto Fernandes, mas acho que se o Léo Passos tivesse jogado mal, talvez a gente estivesse aqui tendo uma outra discussão, mas acho que o Léo Passos entrou bem, fez um bom jogo contra o Operário, e acho que não há nenhuma necessidade de usar o Chiesa nesse momento. O Chiesa está bem fisicamente? Ok. Vai para o banco, e pode ser uma peça útil no decorrer do jogo. Pode ser. De repente, o Retrô mais cansado no segundo tempo, o Léo Passos cai de rendimento por uma questão física, entra o Chiesa, e ele pode ser importante nesse aspecto. Como titular, eu também acho, assim como o João, que seria um erro do Roberto Fernandes escalá-lo como titular nesse jogo, porque, assim, em termos de atuação, de rendimento, ultimamente o Chiesa não vinha dando nenhum argumento para defendê-lo como titular do Náutico. Como perspectiva, como possibilidade, como potencial que o jogador tem, pensando nas lesões que ele teve desde o ano passado, dá para imaginar que ele pode ser muito importante durante a Série B, mas não dá para imaginar ele sendo decisivo entrando de frente no jogo de sábado agora. Né? Então, acho que ele pode ter um peso de importância dentro da Série B do campeonato, mas acho que para esse jogo de sábado, o Léo Passos tende a ser uma melhor escolha do Roberto Fernandes. Lembrando.
A gente vai já falar um pouco mais do Retrô, né, da forma que o Retrô se apresentou, a proposta do time na primeira partida, o que pode ser para o segundo jogo agora, esse jogo definitivo na Arena de Pernambuco. Mas antes, eu queria fazer apenas um parênteses aqui. Por que que o Náutico poupou quase 100% do time que será titular contra o Retrô da partida com o CRB? A importância que o Náutico está dando para a disputa desse título, né? Para tentar conquistar mais uma vez o título pernambucano, para dar volta olímpica. Isso é apenas uma reflexão aqui para a gente fazer. Acho que pode ser até assunto para um episódio lá na frente. É que o futebol de Pernambuco só consegue dar volta olímpica na sua disputa interna, no campeonato estadual. Porque são pouquíssimos os títulos que a gente tem fora da nossa disputa. O Sport, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro da Série A, um ou dois campeonatos da Série B, o Náutico, uma Série C, nunca foi campeão da Copa do Nordeste, o Santa nunca foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Nordeste em 2016, o Sport tem 3, 4 Copas do Nordeste. Então, eu acho que esse é um grande peso que nós temos com o nosso campeonato pernambucano, com a nossa disputa interna, por isso que ele é tão importante, por isso que o valor é tão alto, o torcedor gosta tanto, que curte, que acompanha, porque sabe que ali é o momento em que o time dele, estou falando aqui de torcedores do Náutico, do Sport e do Santa, já teve festa para o torcedor do Salgueiro, já teve festa para o torcedor do América lá atrás, na década de 40, e pode ter festa para o torcedor do Retrô, mas o Náutico esperando e pensando nessa possibilidade de dar mais uma volta olímpica. É só uma reflexão, só para deixar isso aqui claro, que é uma opinião, mas a gente pode debater isso um pouquinho mais para frente, porque se a gente não tivesse dando o valor que ele merece o campeonato pernambucano, era porque a gente estava podendo brigar mais em cima por outras competições, no nível mais que exigisse mais dos nossos jogadores, das nossas equipes. Mas voltando à final, desculpa o desabafo, viu, Cabral e João Grilo, mas eu precisava falar isso porque é uma realidade, né? Mas vocês podem me contrariar depois num próximo episódio, num episódio futuro. Mas voltando ao jogo...
Lembrando, quando você não tem razão no contrário, imagina assim, Lembrando.
Não diga isso, Cabral Neto. Então, voltando para o jogo, a proposta do Retrô foi uma proposta mais defensiva, né, no jogo dos aflitos. Ainda assim, João Grilo, o Retrô teve pelo menos umas duas boas chances, exigiu duas grandes defesas do Lucas Ferri, até fazer o seu gol, né, de cabeça lá com o zagueiro Guilherme Paraíba. Será mesmo que o Retrô não vai mudar nada da sua estratégia, ainda mais pelo fato de ter conquistado essa vantagem nos aflitos?
Eu acredito que não. Mesmo o treinador do Dico, né, ter dado a entrevista depois do jogo, dizendo que realmente não gostou muito da postura do primeiro tempo, achou que o time foi muito defensivo, e de fato, no segundo tempo, o retrocedeu um pouco mais. Mas eu acho que pela vantagem, e por ele saber que o Náutico vai ter que partir para cima, eu não acredito numa trocação franca, não. Eu acho que o Retrô, ele, como eu falei, né, num comentário anterior, eu acho que vai ser tipo uma continuação linear do que foi o jogo de ida. Eu acho que vai ser o Retrô mais precavido, não é retranqueiro, é diferente, né? Não vai ser um time retranqueiro. Eu acho que vai ser um time precavido, mas com um contra-ataque, porque o Retrô é um time muito bem treinado, é um time muito bem organizado, é um time que sabe o que fazer quando tem a posse de bola, né? Não é aquele time que quando tem a posse de bola vai dar chutão e vai querer se livrar da bola. Pelo contrário, quando o Retrô recupera essa bola, ele tem todo o esquema desenhado para um contra-ataque, para também ofender o Náutico, né? Para levar perigo ao Náutico. Então, eu acho que a estratégia do Retrô tem que ser essa mesmo. Tem que deixar o Náutico vir e trabalhar em cima dos erros do Náutico, porque esses erros vão aparecer, né? No jogo de futebol, todo time cede espaços, todo time erra. Então, assim, eu acho que o Retrô está bem treinado, como um time muito bem treinado, ele sabendo explorar esses erros que o Náutico irá oferecer, o Náutico vai oferecer essas falhas. Eu acho que é a melhor estratégia para o Retrô. E outro ponto é que de todos os jogadores que o Roberto poupou, né, visando essa final, tem um que ele vai atuar, mas talvez seja o titular para essa final menos titular, que é o Carlão, porque o Camutanga, por exemplo, não jogou contra o CRB, foi poupado. O Wellington, o Diego Bispo, que é o jogador titular na Série B, não está escrito no Pernambucano.
Bruno
Tem o
Bispo, né?
Wellington. O Bispo, exatamente. Ele não foi. O Bruno Bispo, de fato. Ele não foi inscrito no Pernambucano. O Wellington é um zagueiro que está machucado, estava na transição, muito tempo sem jogar, não acredito que vai ser titular num jogo, numa final. O João Paulo, que é outro jogador que está inscrito no Pernambucano, ainda está no DM, então só sobra o Carlão. E o Carlão é o elo fraco da defesa. É um jogador jovem, mas que tem deficiência, por exemplo, na bola aérea. É um jogador que falha muito na bola aérea. No gol do Retrô, por exemplo, no gol do Retrô no jogo de ida, ele estava posicionado ali em cima da linha, não soltou para tirar a bola de cabeça e atrapalhou o PR, né? Então é um jogador que tem uma certa deficiência, mas vai ter que ser escalado porque só tem ele. Então, como eu falei, dos titulares para a final, é o menos titular do Náutico para a temporada. Eu acho que passando a final, eu acho que o Carlão vai para o fim da fila ali na defesa. Então é um ponto frágil que o Retrô pode explorar. Então o Retrô também tem espaços e atalhos aí para tentar garantir esse título nos 90 minutos, ou mesmo vencer mais uma vez, né? Seria a terceira vitória em cima do Náutico, e aí seria uma coisa incontestável, né? Você não tem nem o que contestar. Você enfrentar
É
três vezes
verdade.
no mesmo perder e vencer as três, você vai falar o quê, né?
Sobre o lance ainda do gol, né, do Retrô, eu lembrei do lance do Luizito Suárez, né, na Copa do Mundo pelo Uruguai, que ele salvou lá com a mão. Foi pênalti, mas aí teve a possibilidade de um erro, né, do time adversário, que acabou acontecendo. No caso ali do Carlão, eu teria metido a mão na bola, amigo. Teria tentado salvar com a mão, teria cometido o pênalti. Arriscaria uma defesa do PR, um chute errado do adversário, mas ele não teve essa sacada na hora, assim, esse movimento, e aí acabou sofrendo aquele gol que deu a vantagem para o Retrô. E eu provoquei o João de Andrade Neto de novo, né, o João Grilo Cabral, para ver se ele mudava aí um pouquinho a tese dele sobre a postura do Retrô, mas não teve jeito. Mas será que o Retrô vai mesmo segurar a onda, manter o nível de atuação para tentar apenas explorar o contra-ataque? Porque é uma diferença mínima. Imagina o Náutico faz um gol logo no começo. Aí ele vai ter que se reestruturar, vai ter que pensar na nova postura. É claro que ele já está acostumado a jogar diferente, jogar para frente, jogar com posse de bola. Mas você, não seria o caso de tentar aumentar a vantagem do que esperar o Náutico tentar partir para cima, para ele explorar um possível erro do Náutico no contra-ataque?
Rembrandt, eu acho que o único jogo que eu vi do Retrô nesse campeonato pernambucano que eu não gostei foi exatamente essa primeira final, exatamente quando ele mudou o jeito de jogar do Retrô. E acho que o Retrô deveria voltar, sim, a tentar impor a sua forma de jogar. Acho que cabe, vai caber em algum momento, o Retrô jogar com o regulamento embaixo do braço, se o empate persistir durante muito tempo, chegando num segundo tempo, o Náutico se abrindo demais, empilhando o jogador de ataque, de meio campo, acho que vai ter algum momento em que ele pode, de repente, colocar um terceiro zagueiro, colocar mais um volante, tirar um atacante para se fechar. Mas para começar o jogo, eu acho que a melhor opção para o Dico Uller seria tentar retomar o jeito que o Retrô jogava ou que jogou durante toda a primeira fase, que era um time que ou conseguia ter a bola e trocar passes e circular a bola com consciência, ou, quando era necessário se fechar, ter uma saída rápida em velocidade, porque não estava totalmente fechado lá atrás, nem tinha marcação individual em cima de ninguém, né? Porque, como a gente falou durante a transmissão, essa história de marcação individual, ela também traz algum tipo de algum nível de desorganização quando você retoma a posse de bola. Porque as equipes bem organizadas, quando elas se defendem, todo mundo sabe exatamente qual a posição que cada um deve ter. E na hora que essa bola é recuperada, todo mundo sabe exatamente qual a movimentação que tem que fazer também, né? Para onde vai o primeiro passe, quem é que vai abrir do meu lado esquerdo, quem é que vai abrir do meu lado direito, quem vai estar por trás de mim, qual jogador que eu posso lançar se eu recuperar a bola nesse determinado ponto do campo. Todo mundo já sabe exatamente o que fazer, porque é assim que é treinado diariamente, é assim que é conversado, é assim que é feito na prática durante os jogos. E na hora que você tem uma dessas peças que está se movimentando o tempo todo no campo, sempre em razão da movimentação do atacante adversário, você perde um pouco dessa referência do que fazer na hora que recupera a posse de bola. Então, juntando o fato do Retrô, quando recuperava a posse de bola, estava muito dentro do seu campo, muito próximo de sua área, a esse aspecto da marcação individual e o fato do Náutico ter pressionado bem depois que perdia a posse de bola, o Retrô simplesmente ficou sem ação depois que roubava essa bola, especificamente ou mais especialmente no primeiro tempo. Então, acho que não foi uma escolha boa para a equipe do Retrô, o resultado foi ótimo, mas o Náutico foi melhor em campo, né? O Náutico talvez tenha feito o seu jogo mais organizado dentro do Pernambucano, o de melhor possibilidade de atuação dentro do Pernambucano, mas foi muito atrapalhado pela atuação individual do trio ofensivo, enquanto que o Retrô fez seu pior jogo. Mas mesmo assim ele conseguiu vencer. Então acho que essa vantagem que ele conseguiu adquirir, mesmo sem jogar bem, ela deve ser aproveitada sim, mas em determinado momento do jogo. Para começar, eu acho que o ideal seria o Retrô tentar voltar a ter a sua característica, que foi a que fez ele se impor contra Santa, Náutico e Sport na primeira fase, contra todos os outros adversários praticamente na primeira fase, e que está fazendo esse impor também agora no começo da Série D, e não ficar jogando em razão do que o Náutico vai propor, não ficar jogando, digamos assim, aceitando uma pressão do Náutico como se o Náutico fosse o dono do jogo, né? Eu acho que o Retrô precisa se ver também como uma figura importante e que pode assumir e tomar suas próprias decisões sem precisar esperar que o Náutico as faça dentro do jogo.
Um assunto que foi muito pouco polêmico neste ano do Campeonato Pernambucano: arbitragem, João Grilo. Não tivemos maiores problemas com a arbitragem deste Campeonato Pernambucano, e olha, faz tempo. Eu não lembro assim o ano em que nós não tivemos um protagonismo muito forte com a arbitragem, com reclamação de todos os lados, de parte a parte. E este ano tivemos uma grande arbitragem até aqui, e vamos culminar aí com a Débora Cecília no comando desse último jogo, o jogo decisivo do Pernambucano neste sábado, João Grilo.
A arbitragem sempre é um ponto bem, bem polêmico, né? Assim, os últimos estaduais, eles tiveram problemas de arbitragem, diretor reclamava, era bem chato, inclusive, isso. Mas assim, eu não concordo, assim, não foram tantos assim, não tiveram tantos problemas. A gente vai ter o VAR, né? O VAR ajuda muito nessa questão de você diminuir a chance de ter um erro, né? E para a final vai ser a Débora, a Cecília, que vai apitar. Eu confesso que eu não sou muito fã da Débora. Eu acho que a Débora, ela amarra muito o jogo, ela tem aquela estilo de arbitragem que gosta de marcar tudo, que vai mastigando o jogo aos pouquinhos, né? Então, eu acho que... Eu, particularmente, eu gosto... Do que deixa o jogo correr um pouco, né? Ele não sai marcando tudo, não sai segurando o jogo. Mas torcer aqui para que não esteja. O árbitro
Na primeira partida não teve. Não houve nenhuma grande reclamação, não teve nenhum lance polêmico, né?
Diego Fernando.
Exato. O jogo da. Teve um lance que foi pro VAR, podia ser um cartão vermelho pro jogador do Retrô, mas ele decidiu manter o amarelo ali e segue o jogo, não interferiu em nada. Eu acho que é isso. Eu acho que quanto a arbitragem, eu sou daquela linha que quanto menos você falar, melhor, né? Eu detesto quando o jogo fica muito marcado pelo questão da arbitragem, e aí fica o time reclamando de um lado, o time reclamando do outro, como foi, por exemplo, na final da Copa do Nordeste, né? Que a gente viu até hoje o torcedor do Sport reclama muito daquela arbitragem da final. E aí fica uma final, você fala menos do jogo, e fala muito, perde muito tempo falando da arbitragem. Eu espero que a Débora faça uma boa arbitragem. Eu só não gosto do estilo dela de apitar, mas você não lembra de. Não tem nada grave assim que da Boni a presença dela na final, assim, de um erro grave, alguma coisa escandalosa de erro, de nada. É só o estilo dela que eu particularmente não gosto muito. Mas torcer para que seja uma boa arbitragem, tem o VAR, né? Tem a questão do VAR, que eu sou sempre. Sou e serei sempre favorável ao recurso da árbitro de vídeo.
Foi só dizer que não havia polêmica, Cabral, que ele já veio com sua análise crítica sobre a árbitra que está escalada para o jogo final entre Náutico e Retrô. Mas é a visão crítica sempre muito importante, muito construtiva do nosso João Grilo. Cabral, é um jogo final, Dico Uhlen está pela primeira vez numa decisão de campeonato, é um técnico jovem, Roberto Fernandes, do outro lado, já teve a possibilidade, né, de comemorar um título pernambucano pelo próprio Náutico, lá em 2018, jogando na Arena contra o Central, também era contra um adversário que não era de primeiro escalão, no caso, grande rival, como é o Sport, como é o Santa. Então o Náutico encarou o Central e agora encara o Retrô. Você vê um desenho parecido, um caminho que pode levar o Náutico a remeter o Náutico a 2018, ou você está assim também sentindo que a possibilidade de termos uma volta olímpica inédita neste fim de semana, Cabral Neto?
Lembrando, acho que o time do Retrô é melhor do que aquele time do Central, né? Em termos de organização, um time mais bem organizado, um time mais equilibrado, um time que se destacou durante a primeira fase e que chegou mais forte na decisão. Até porque algo que também, de alguma forma, auxiliou o Retrô, Náutico, Sport e Santa não fizeram grandes partidas. Né? Não, o Santa Cruz muito debilitado tecnicamente, digamos assim, e Náutico e Sport debilitados coletivamente, em conjunto. Né? O trabalho do Florentino era ruim, o trabalho do Conceição também ruim. Então, foram equipes que desidrataram na primeira fase. E é evidente o peso que esses três times têm dentro do estadual. E acho que uma comprovação disso é o fato de apenas um deles ter chegado à decisão. Então, acho que o Retrô foi o melhor time do campeonato. Isso não quer dizer que ele vai ganhar o campeonato, mas ele foi o melhor time. Foi o time que jogou melhores jogos, foi o time que se manteve mais regular, em bom nível, durante todo o estadual. Foi o time que conseguiu produzir melhor e se defender melhor. Enfim, foi o melhor futebol jogado no estadual desse ano. Esse título, digamos, que não tem troféu, ele vai pertencer ao Retrô. Mas isso não lhe garante o título, não. Ele está enfrentando um adversário de peso, um clube que está acostumado à decisão do campeonato, um time com jogadores também acostumados a esse cenário, diferentemente do próprio Retrô. Acho que isso pode trazer um peso. Jogadores individualmente falando melhores, o Náutico tem jogadores individualmente falando melhores do que o do Retrô, pode não parecer diante de alguns jogos que a gente viu esse ano no Náutico, mas tem sim, o problema é o conjunto, e de repente se o conjunto do Náutico, se o coletivo do Náutico, se ele se organiza, se ele se arruma, ele é capaz de jogar melhor do que o Retrô, né? Ele teve um mínimo de organização no jogo da semana passada e foi melhor do que o Retrô. Então, se o Náutico conseguir avançar ainda mais nessa pegada coletiva, né, nessa evolução coletiva, ele vai ter uma tendência muito maior de virar o jogo, não tenho dúvida nenhuma disso. Por isso que eu acho que está em aberto. Se fossem condições opostas, lembrando, Se fosse o Náutico tendo jogado o futebol que o Retrô jogou durante todo o estadual, o Retrô jogando o futebol que o Náutico jogou durante todo o estadual, e o Náutico tendo essa vantagem, eu acho que o Náutico seria muito favorito. Mas como a balança é invertida, eu acho que a melhor qualificação individual dos atletas do Náutico, e até essa questão, né, da ambição de ganhar título de um clube grande, de costume de jogar final, eu acho que faz esse peso do favoritismo do Retrô acabar sendo menor do que ele poderia ser por tudo aquilo que o Retrô conseguiu construir em termos de desenvolvimento de jogo.
Antes do Data Grilo cravar quem vai ser o campeão pernambucano de 2022, João, como é que está o movimento, a procura de ingresso? Eu não percebo um grande movimento, um grande entusiasmo, especialmente pelo lado do Náutico, né? Que é quem vai ter o maior público na Arena de Pernambuco, certamente, porque o Retrô ainda está em formação, em construção de uma torcida.
Os ingressos já estão à venda, né? R$100 e 50 meia entrada. Para o Náutico foram
salgadinho, não tá?
Salgado. Tá salgado. Não posso nem. Isso aí não tem como você desmentir, não. Tá salgado. Foram colocados para o Náutico 18 mil, né? Uma carga inicial 18 mil, mas podendo aumentar essa carga, dependendo da procura. Eu tô achando uma procura para início de. Até pelo preço também, tá dentro do normal, assim, do esperado. Eu acho. Eu acho que se o Náutico chegar a carga 18 mil, para mim seria até uma surpresa. Eu acho que não chega tanto, até pelo preço mesmo, né? Se fosse um preço mais barato, eu acho que a torcida do Náutico, depois da porrada do primeiro jogo, eu acho que ela já deu uma respirada, como eu falei. Eu acho que já passou mais a acreditar no título. Mas aí foi uma opção do Retrô colocar esse preço. E não é todo mundo, vamos combinar que não é todo mundo hoje que tem R$100 assim disponível para dar mesmo sendo uma final do campeonato, mesmo sendo um jogo histórico. Antes de passar também falar da questão do favoritismo, só rapidamente alguns dados, tá? Sobre dados históricos sobre essa final. O Náutico, ele pode ser pela quinta vez bicampeão, né? Ele foi, algumas vezes que ele foi bicampeão, ele deu sequência e foi tri e tal. Então, ele foi bicampeão em 50, em 51, e aí virou um tri em 52. Então, foi um bicampeonato que se transformou em tricampeonato. Foi bicampeão em 63 e 64, que se transformou em hexa em 68, né? Que é o famoso hexa do Náutico. Foi bicampeão em 84 e 85, e aí parou, né? Ficou em 84 e 85. E foi bicampeão em 2001 e 2002, que foi justamente a última vez que o Náutico foi bicampeão pernambucano, faz há 20 anos atrás, né? O Roberto Fernandes pode ser técnico com dois títulos pelo Náutico pernambucano. Ele foi, não foi campeão do ano passado foi o Hélio, mas ele tem um título de 2018. Então ele pode somar dois títulos, e aí ele iguala com o Muricy, que foi o técnico do bicampeonato 2001 e 2002, e aí também se iguala ao Palmeira, que foi o técnico desse tricampeonato dos anos 50, e ao Duque, que do Hexa do Náutico, o Duque tem 4 títulos. Então, ele seria também, entraria numa galeria de técnicos com mais de um título pernambucano pelo Náutico, o Roberto Fernandes, que já é o terceiro técnico com mais número de jogos na história do clube, né? E sobre o Retrô, se o Retrô for campeão, ele vai ser o sexto clube a ser campeão fora do Trono de Ferro, né? Tem obviamente, o Náutico, o Sport é o maior campeão, o Santa Cruz, o Náutico, e aí o Retrô se iguala à América e Salgueiro, que são os únicos campeões que continuam existindo, né? O Salgueiro foi campeão em 2020 e o América tem 6 títulos, sendo que o último em 44, né? E os outros campeões que não são do Trono de Ferro, eles já estão extintos, né? O Flamengo, que foi o primeiro campeão em 1915, Flamengo do Recife, o Torre, que também está extinto, e o Trões, que também está extinto. Então, o Retrô, ele entraria nessa galeria aí de clubes campeões pernambucanos fora do Trio de Ferro. Então, esses são alguns dados históricos aí desse jogo histórico do próximo sábado. É um jogo que marca a história do Campeonato Pernambucano.
E a torcida está querendo saber o que é que vai cravar o Data Grilo.
Eu acho que o Retrô é favorito para esse título, até pela vantagem, pela campanha, pelo retrospecto, por tudo. Eu acho que eu daria um favoritômetro aí de 60-40 pro Retrô. Eu acho que...
Era 50-50, né, no primeiro jogo, antes do primeiro jogo.
Era 50-50, não. Ele ganhou, tem as vantagens...
Muito alvirrubro, respirou aliviado agora, viu, Rembrandt?
Foi, né? 60 para o Retrô e 40 para o Náutico.
Depois que o João deu esse favoritismo aí para o Retrô, acho que a torcida do Náutico começou a achar que o time pode sim ser campeão pernambucano.
Esse ser aí é uma obra do nosso...
Uma piada interna.
Uma piada interna que está dando muito certo, não. Mas tudo bem.
João Grilo, Cabral Neto, agora é a nossa parte, né? De se preparar para... A gente já faz uma preparação sequenciada, né? A gente nunca para, a gente está sempre se preparando para o próximo evento, e aí o próximo evento pode ser Série A, Série B, Campeonato Pernambucano, pode ser Copa do Brasil. Estamos nessa, juntos e embolados mais uma vez, e vamos lá, sábado, conferir, e depois a gente traz um episódio especial aí sobre o campeão pernambucano de 2022. Até lá, Cabral!
Valeu, Rembrandt. Um abraço para você, um abraço para o João, um abraço para todo mundo que está com a gente aqui no Embolada. E boa sorte e sucesso aí para as duas equipes nessa final do Campeonato Pernambucano. Tamo junto e embolado, Rembrandt.
Valeu, João. Lembre-se que essas suas informações estão todas gravadas. Esses seus palpites, não é um palpite aleatório, né? É um palpite baseado em muitos argumentos, em números. Mas está tudo gravado, viu, João? Tudo certo, né?
Tudo gravado, vou colocar no meu Twitter. E outra coisa, até agora o Data Grilo esse ano não tá errando, não. O Data Grilo esse ano tá com aproveitamento bom. Eu não sei se 100%, mas próximo disso.
Então o homem chega grandão aí quando faz essas previsões, tá certo, mais do que certo. Um grande abraço, João Grilo, valeu. Rafael Barros também pelo apoio na tecnologia. Ao nosso CEO Daniel Gomes, tá de volta, né? Tava de férias, ficou uns dias viajando, Rio, São Paulo, ninguém encontrava ele, mas já tá de volta aí, tá integrado, reintegrado e tá com tudo. O conselheiro Ser Fittipaldi, Lucas Fittipaldi também. Tem visto o Fittipaldi, Cabral Neto?
Fittipaldi tá com a gente ainda, lembra? Fittipaldi tá com a gente ainda?
Tá na ficha aqui dos créditos, viu? Tá aqui, ainda consta, viu?
É bom saber do CEO aí, né? Se é isso mesmo, se tá desatualizado essa lista aí, se não tá, enfim. É porque nunca mais eu vi, né, o Fittipaldi, né? Não sei se ele tá vivo ainda, se tá bem, não sei.
Valeu! Coordenação de podcasts do GE, do Rafael Barros, a gerência de podcasts é do André Amaral, e a gente agradece mais uma vez aí a sua companhia, ge.globo.com/embolada, o seu tocador de podcast, a sua plataforma de áudio preferida. Estamos lá com todos os episódios à sua disposição. Um forte abraço a todos e até a próxima!